agora na Jovem Pan. Missão Impossível. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.
E aqui estamos nós nesta quinta-feira maravilhosa.
É quinta-feira, é quinta-feira. Vamos causar, animar a tarde inteira. É quinta-feira, é quinta-feira. Tô perfumada, macia, bagunceira. Essa é a frase, eu tô muito macia.
É mesmo?
É. Começou o frio, eu comecei a passar regularmente o hidratante. E esta é minha dica. É igual não podemos dormir sem com maquiagem, não podemos ficar sem passar um hidratante. A perna, a cutis, fica apessegada, vira outra. Não sei como falo no resto do Brasil, mas lá em Belo Horizonte, quando a gente fica seca, assim, a perna fica branca, fala tá russa. Aí você usa hidratantes com óleo.
Muito bem, eu vou me hidratar logo mais depois do missão com uma boa líquido, cerveja, né? Porque hoje, nesta quinta-feira, International Beer Day. É, comemora-se o Dia Internacional da Cerveja.
Você sabia que tem cerveja de várias frutas?
Sim, sabia.
Você já tomou de framboesa? Eu não, tomei uma vez, quem pêssego, me aplicou foi o Ed Mota.
Tomei de pêssego, já de rapadura, de mel, de várias, várias. Adoro, sou muito fã de cerveja.
A minha cerveja favorita no Brasil, eu vou ter que falar, porque ela é vinha.
Qual? Sou...
A cerveja, Bob, eu não sei se eu sou mais atraída pelo gosto ou pelo nome. Devassa. Ah! É a cerveja que me representa.
Vamos trabalhar.
Missão Impossível, Jovem Pan.
É a Missão Impossível, Jovem Pan. E agora temos o conselho do Missão. Manda pra cá, o e-mail é o mesmo. missão@jovempanfm.com.br. O conselho de agora. Barraca do UFC. É porrada, hein, Lígia?
É porradão. Bate no chão, pede pra sair. It's time. Now in the blue corner, Bobby Fernandes. And in the red corner, Lígia Mendes. She's the winner.
Ok, vamos lá. Olá, meus queridos. Tudo bem com vocês? Estou com dúvidas sobre um relacionamento meu, claro.
Que e bom, preciso... né? Que bom, fica mais fácil. Já chama um
Começou
caminho
bem,
melhor,
né? Bob. Me chamo Marcelo, tenho 42 anos. E há cerca de um ano e meio atrás, eu conheci uma moça de 32 anos. A gente se dá muito bem, gostamos das mesmas coisas, temos uma intimidade e uma química incrível. Mas como tudo não são só flores, nós também temos brigas feias. Da última vez, ela me agrediu fisicamente, quebrou meu celular. Foi coisa feia. Ela é barraqueira, eu detesto isso. Só que também não sou fácil de lidar. Mas nunca houve traição. Nenhum dos dois. Já foram várias brigas, términos e voltas. E com esse nosso histórico de brigas e confusões, ela não é bem vista por minha família, o que pesa muito pra mim. Não sei mais o que faço com esse relacionamento.
Não sei o que faço e não me embaraço. Se me deixa falar, eu vou fazer um salário. Acabo de chegar e tenho muito pra falar. Eu sou Planeta Rempa. Vai.
Relacionamento que vai do céu ao inferno, do amor ao ódio.
Foi meu marido que mandou, hein? Meu marido mandou.
Marcelo, mas pô, tá tendo agressão física.
Poxa, é mesmo? Agora que eu lembrei, meu marido mandou nada.
Ela agrediu ele fisicamente várias vezes, já quebrou o celular, aí a família dele tá indo contra o relacionamento. É, pô, quando chega a ponto de agressão física, nem do cara, nem da menina...
Eu queria entender o que é que ele tá contando, sabe assim? Quando coloca escrito, a coisa fica muito vaga. A agressão física significa fim mesmo, rest in peace, um relacionamento. Mas depende, o que você tá falando? Você enlouquece a mulher, ela só falou, ah, sai daqui? E você tá escrevendo como se ela tivesse te agredido? Porque vamos combinar que pra uma mulher agredir um marido, só sabe pegar um taco de sinuca, né? Ou se o cara for um hobbit. Você vai ter que me provar que ela tá errada pra eu poder dizer. Mas eu acho que a gente está com alguém pra nos melhorarmos e sermos doces e amorosos, fraquejarmos e sermos acolhidos e não pra virar baixaria. De baixaria, acho que todo mundo tem que correr nessa vida, porque começa com o celular quebrado, depois quebra os dentes.
Ó, e aqui tem o seguinte também, ó, que ele frisou, Marcelo. Ela é barraqueira. Já foram várias brigas, términos e voltas. Meu, tá valendo a pena esse relacionamento?
Ele deve gostar, gente. Homem, que ele, você fala isso, mas você deve gostar. Porque se você foi ficar com a pessoa sabendo que ela era assim, foram várias vezes, já terminou e voltou, decide. Ou quer ficar com a pessoa desse jeito, aí não engole o sapo e não fala mais dela nisso e toma o sofá não quando precisar, ou sai fora da história e também não se fala mais nisso e toca o barco e a próxima que venha que seja feliz. Porque eu acho que é muito drama, uma escolha que é sua. Quero ficar, não quero ficar. Qual que é o tamanho do drama que eu faço às vezes? Agora, eu não teria paciência, não. Eu detesto gente barraqueira.
Que isso, barraqueiro, brigando,
detesto
agredindo fisicamente.
Gente barraqueira.
Ah, não.
Tipo, o que grita, o que dá esparro, o que é grosseiro, pra mim já é o fim da picada. Sei lá, mas vai, tem gente que gosta.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Pois é, tamo aqui no Missão Impossível. Que é isso?
Não gosta dessa música?
Sim.
I know. Não vou cantar mais, tá me deixando constrangida.
Você acha? Jamais, Lígia. Lígia,
você tolhiu minha criatividade, a minha espontaneidade, a naturalidade, a desenvoltura.
Jamais.
A destreza. Cortou a vibe.
Presta atenção,
don't kill my vibe, bitch.
Eu vou dizer uma frase pra você. Guarde isso para sempre em seu coração, tá?
Vaca amarela pulou a janela.
Isso. Tá? É isso aí. Vamos lá. O que aconteceu hoje?
De Lígia! Pulmão do cara toca música.
Olha lá, o nosso produtor não tá entendendo, Lígia.
E a cor que ele vai ficando? Ele começa a ficar muito vermelho.
É uma vibe muito boa. O que, que é isso? Ah, tá.
É o anel,
olímpico.
É, em homenagem às gays. Por favor.
Ai. Tô muito bobo hoje. Voltamos, Missão Impossível. É o seguinte:
você já tomou chute na cara?
Jogando futebol algumas vezes.
Ai, me leva pra jogar.
Olha aqui, ó. Nós vamos retornar hoje. Vamos retornar mais um caso que não ficou muito claro a semana passada, aliás.
Na sua opinião, claro ficou. Pode não ter ficado finalizado, querido. Aqui as coisas são preto no branco. Tudo é muito claro aqui nesse programa. Você não vem questionar a credibilidade desse programa que tá aqui há mais de uma década, não.
Tá? Pois é, a gente falou com a Ana Lívia, 33 anos, consultora de seguros lá de Fortaleza.
É, tá vendo? Eu tô segura de que esse caso foi bem feito, sim.
E aí ela queria ajudar a amiga.
Isso foi seu pulmão ou foi de propósito?
Tá? Então, a partir daí nos confundimos um pouco, por quê?
Ah, se confundiu, né?
Que ela falou, ai, a minha amiga, e nós achamos...
Ah, nós? Para de me enfiar no meio!
Você faz parte? Nós
não,
somos uma dupla.
Não, eu achei isso. Você falou, Lígia, você não acha? Eu falei, não acho.
Nós? Porque você também achou. Que ela falou, ai, minha amiga, vou já falar,
ah,
não.
Isso não interessa, foca aí no negócio.
Aí ligamos pra Miriam.
O marido da mulher não quer fazer amor com ela.
É a amiga da Ana Lívia, que é a Miriam.
É, o primeiro trote que eu falei que ela ia ganhar uma caixa de negócios, simuladores.
Ela gostou, ela ficou feliz, lembra?
Lembro. Eu também queria, né, querido? Quem não quer?
E aí vamos ligar pra ela de
novo. Vender tudo no Mercado Livre, mesma hora.
Miriam, pra saber se ela conversou com o marido, o que que tá acontecendo, porque a história é séria, o cara realmente não estava procurando mais por ela para fazer amor.
Qual o maior tempo que você já ficou sem fazer amor?
Nunca. Não existe essa palavra.
Nunca conseguiria me lembrar, é isso, né?
Essa palavra de não fazer amor, Lígia, não existe no meu dicionário. É todo dia, toda
hora. Então
você
ama o Tonhão.
Tá?
Aquele cara lá do Bar do Sul.
Tonhão, é meu amigo.
Te dá um confere.
É.
Tiro, qual foi o máximo de tempo que você já ficou?
Missão Impossível, Jovem Pan.
Então vamos lá, hora de ligar pra Miriam. Depois daquela história toda da semana passada, a Miriam, que é amiga da Lívia, a Lívia que mandou e-mail pra cá e ligamos pra ela.
A Lívia que é amiga do Chiro, o Chiro que é amigo da Lígia, a Lígia assim, que é amiga do Bob, Bob que não é amigo de ninguém.
O Bob, eu sou o maior Bob. E.
Como chama sua namorada?
Que namorada?
Ah, eu sei o nome, quer que eu fale então?
Não.
Ah, então me respeita.
Eu posso te mentir.
Não mentiu. Me tá mentindo agora pra sua audiência. Já eu posso falar a verdade.
Miriam.
Olá, Miriam. Bob Fernandão. Ligião Mendan. No Missão Impossível.
Ai, que ódio dessa roncada. Que ódio, hein, Ligião, Miriam? Somos nós. Vamos ligar pra amiga na seca?
Bora, tem que ligar, né?
É ela que é da seca.
Ah, eu sei que é da seca.
É.
Nossa, liga... sem permissão, é, Lívia?
É. Mas é pra gente rir só. Você não é, querida. Tá ruim, tá o seu cara, porque eu já vi sua foto, te achei linda. Então esse cara é que tá bem zoado. Mas a gente não pode rir dele, porque ele pode estar com alguma coisa física e a gente tá aqui fazendo piada com um assunto sério, que pega um monte de homens.
Mas eu acho que não é físico.
Então o que que você acha que é?
Você falou com ele?
Deixa eu. Espera ela responder
o
que eu perguntei.
Ele. O problema é que ele segue você, Lisa, nos conta a rádio todo.
Ele viu meu stories?
Ele escuta a rádio há muito tempo. Então todo dia que eu entro no carro, que ele vem me buscar, ele tá escutando o programa.
Você falou
então,
com
tem
ele?
Coisas que eu tenho que ponderar no que eu falo.
Tá, mas qualquer coisa a gente edita. Me fala uma coisa. Mas você conversou com ele?
Conversei, falei, inclusive falei que eu tinha conversado com vocês.
E ele?
Ele não fala nada, ele só disse que vai tentar mudar.
Tá, mas o que que você acha disso tudo? Você acha que ele te falou isso porque ficou constrangido, que foi uma conversa, sei lá, truqueando?
Não, eu não deixo ele constrangido, já até cogitei a possibilidade dele ter uma outra pessoa. E eu sou muito aberta à conversa. Mas ele primeiro se defende, aí quando eu falo, tem calma, eu tô tendo uma conversa, a gente tem que ser franco, estamos em relação mais duro. E eu não preciso ficar de meias palavras. Ou é, ou não é, tem, ou não tem. A gente tem um problema e precisamos resolver.
E você, por que que você acha que não é um problema físico?
Porque se eu procurar com muita insistência, eu vou estar tudo normal.
Tá, mas isso aí não significa que ele pode ter problema físico, não pode ser uma coisa só que o negócio não fique lá em riste, não. Pode ser uma coisa que esteja uma baixa do hormônio, que ele não sinta tanta vontade. Então, igual a gente mulher, tem várias vezes, você tem que tomar um hormoninho, reorganizar ali a química corporal pra voltar a ter vontade.
Mas o fato não é só ter vontade, é não querer. É estranho e outra, eu ainda veio a ele.
Você acha que ele pode ser gay? Enrutido?
Não. Acho que não.
Então o que, que você acha que é? Ele é louco?
Eu queria estar defendendo.
Amada, ou ele tem um problema, ou ele tem alguma dessas coisas que a gente falou aqui e você não tá querendo ver. Porque pensa, se o cara não te procura nunca, não quer, e ele vai lá no banheiro, se homenageia sozinho, e quando você insiste, pede praticamente, pelo amor de Deus, o cara faz. O que, que você acha?
Não sei, porque eu perguntei. Perguntei, a culpa é minha? Eu engordei muito e talvez eu não sou mais a pessoa atraente que você esperava. É alguma coisa que eu deixei de fazer.
Não sei se é pelo engordei ou se por isso, aquilo, que pode ter um milhão de motivos, pode ser que o cara não tenha nada a ver o negócio de engordar, ou pode ser que sim, que tenha, e que o cara pode não ter te falado, não ter tido coragem de falar ali na cara alguma coisa. O que eu acho é que a gente não pode fantasiar em cima de um dado, que é fato. O cara não comparece. E não é que ele não comparece porque ele tá vivendo uma tristeza, tá ali no quartinho escuro chorando porque a coisa não tá rolando, não. Ele não comparece com você. E aí, você tem duas opções. Ou falar só, ai, para durante 5 anos, 10, até quando você aguentar? Não tô entendendo, mas eu tento conversar, mas ele responde, ou você tomar as decisões, as rédeas. Porque o que que a gente entendeu? O cara não vai te falar nada. Não sabemos o motivo.
Domingo eu falei que eu queria me separar. Porque da forma como tá, pra mim, como mulher, é muito ruim. Que não é o meu interesse, porque eu amo muito ele. E só que eu tava sofrendo com isso. Já entrei em depressão por causa disso, já me puni demais por causa disso. E eu não vou deixar isso mais acontecer.
E aí?
Aí ele falou que esperava, porque eu venho dando várias indiretas durante esse mês. Aí eu falei, você não tomou nenhuma atitude, por quê? Se você tá vendo que eu tô falando, que eu tô implorando pra você mudar... Ele não, então se eu tô com problema, então eu vou mudar. Então se eu não tô procurando, então eu vou fazer de tudo pra ser diferente, que eu também não quero me separar. Mas tem 3 dias.
Nossa,
ele não
é melhor.
Te procurou.
Ô, Lígia, na boa, o que a gente
eu
tá vivendo aqui,
tempo.
O cara, também,
no mínimo.
Mas o cara, eu acho que ele tá precisando de uma ajuda psicológica.
Não,
porque...
eu acho que tem alguma coisa que ele não contou, não acho que precisa de nada disso.
Você acha que não?
Eu acho não, eu acho que vou falar de verdade o que eu pensei, tá? Ou ele tá pensando em sair fora, não tá sabendo o que faz, ou ele é gay.
Tem essa possibilidade?
Não, eu acho mesmo. Eu tenho um monte de gente que eu conheço, gente, já foi casado, depois que saiu do armário e tudo, não conseguia, sabe? O cara tava até ali ótimo, mas não conseguia.
Então, mas aí no caso, por exemplo, ele quer continuar com ela como companheira, mas não quer sexo.
Não, o que adianta? Né? O negócio é o seguinte, você não é mãe de ninguém, não, nesse caso. Nossa função, às vezes, é entender um parceiro pra solucionar um problema. É um negócio que já tem tempo, você já fez a sua parte. O que você pode é escolher. Quer ficar nessa ou de retirar o seu time de campo. Pode botar aí um prazo, vou dar mais 10 dias pra ver se alguma coisa muda. Contando com os 3 que já passaram. Mas são as escolhas suas, até que limite você vai, o que é importante pra você. Você já foi lá, falou, o cara não quer falar, você vai ter que tomar as decisões com esses dados.
Também é.
Então é só você escolher se você vai querer ficar com ele ou não. Não falar que quer se separar como uma moeda de troca, de ameaça, assim. Porque já vimos, não é isso.
Não, mas nem ameaça, não. É cansaço mesmo.
É real, né?
Cansaço, olha.
Olha, na pior das hipóteses... Não, na melhor das hipóteses, eu ia falar, eu quero um tempo. Quero um tempo mesmo pra eu organizar minha cabeça. Me dá licença. só um cara que eu virasse pra ele e falasse, olha, eu tô pensando em me separar. Ele falasse, ah, eu já imaginava isso. Pra mim, já era.
Então, só um instante. Lígia e Miriam, calma aí. Vamos tocar uma música. Daqui a pouco a gente conversa de novo. Volta a tocar na história de Miriam.
Missão Impossível. Jovem Pan.
De volta com a Miriam lá de Fortaleza.
Miriam.
Miriam, é verdade. A Miriam, Miriam.
É tá? Supetinha.
É a Miriam que está com o marido frígido.
Miriam, temos bobão aqui, Lijão. E um croissant.
Vamos continuar com a história de Miriam.
O cara que você vai ficar é na hora que você fala, tô pensando em separar. Não, pelo amor de Deus, eu te amo, não consigo viver sem você, o que, que eu tenho que fazer? Isso é um casal que vai voltar.
Por isso que eu tava esperando.
Óbvio, então qual é do cara? Por isso que eu falei, que quando às vezes a gente fala isso como uma moeda, sabe? Dá um checkmate. Porque você tinha duas uma, claro que você falou como checkmate. Eu não quero ficar tretando com você, entendeu? Na hora que você...
Uhum.
Porque se fosse só pra sair de casa, você simplesmente na hora que ele chegasse, você falasse, olha, me desculpa, mas eu já tentei te falar outras vezes, você não prestou atenção, eu tô indo, tá? Ou deixava uma carta escrita.
O nosso relacionamento foi muito turbulento no início.
Uhum.
Porque, assim, eu era amante dele.
Uhum.
E eu era amante dele durante 3 anos. Uhum. E ele nunca tomou uma decisão. O que ele tá fazendo comigo hoje, de não dizer eu quero ou não quero, ele fazia isso quando a gente namorava.
Olha, Miriam, igual já você deu uma falou, luz aí. Você falou aquela frase pra mim, você não vai ficar com raiva de mim não, né? Então eu vou falar a mesma frase, você não vai ficar com raiva de mim não, né? Tudo que você faz, um dia volta pra você.
Com certeza.
Miriam.
Se você fizer mal, com mal mais tarde, você vai. Me interrompe que você vai ver esse celular voar no meio de sua cara. O que eu acho, não é nem julgando, entendeu? Se ele fez isso ou não. É que pau que nasce torto nunca se direita. Requebra e bota a mão na cabeça.
Tá me traindo, não é um problema pra mim agora. Porque claro que isso aconteceu, porque a gente está em outra cidade, longe da família. Eu moro em Fortaleza, nossa família é de Brasília. E eu já falei pra ele, você tá arrependido? Quer voltar? Tá com saudade da família?
Em quanto tempo que vocês estão juntos que ele largou a mulher?
9 anos.
Quase 1 ano?
9 anos.
9 anos.
Ah, tem dó, você também é chata pra caramba, hein? Ô, Miriam, que história é essa? Quem que vira e fala depois de 9 anos, tá arrependido, quer voltar? Por isso que eu perguntei, tem 3 meses? Tem 1 mês? 9 anos depois, se fosse o cara, eu falava, putz, vira o disco, muda a tecla. Pode ser até uma nova mulher, mas que assunto é esse? Tem uma década que eu separei pra ficar aqui.
Pois é, não sei o que pode ser.
Ó,
cada coisa que você vai contando, você vai dando um dado a mais. É. Pode ser que ele tenha outra mulher, pode ser que você esteja chata pra caramba. Você não tava contando isso, imagina. A historinha de ontem era, ai, tem um marido que não faz amor comigo.
Não, chata eu não sou. Porque eu sou muito liberal no sentido... nós mulheres... Eu já fui casada pela segunda vez. E eu sei que eu errei no meu primeiro casamento. De não querer, de ter uma dor de cabeça, de usar o filho como pretexto. Eu não faço isso mais. Eu não brigo, a gente não discute, a gente não grita, eu não faço com respeito. Eu sou liberal na cama. Então esse eu sei que não é o problema.
Ah, eu vou te contar só uma coisa. Cama não segura casamento nenhum, tá?
Com certeza, é o que tá acontecendo comigo.
Mas não mesmo, tipo assim, ou liberar, ou fazer, ou usar filho como pretexto. Pode usar, se for o caso. Pode usar o que for pra gente rir, o que sustenta uma relação é muito mais do que o que você faz ali durante 5 minutos, sabe? Se você, então, ninguém tem que liberar o buraco do ouvido pra agradar o outro, isso aí não faz ninguém ficar com a gente, não. E nem fazer 50 vezes.
Mas a questão agora é que o cara não tá procurando ela. Então, ó, Miriam, vamos fazer o seguinte. Nós já conversamos.
A questão é que ela sabe tudo. É. Ela sabe as coisas que ela tá contando pra gente, ela sabe o homem que ele tem em casa. Amada, a moral da história é quem vai ter que decidir é você. Quero, não quero, cheguei no meu limite ou não. E se você não tá conseguindo decidir nessa hora, o que, que a gente faz? A gente para tudo e pensa. Então vira pro cara e fala, eu quero um tempinho. Ou sai você de casa, ou fala pra ele sair, sabe? Mas de resto eu fico perguntando. Por exemplo, sinceramente, o que você queria da gente?
Na verdade, a Ana Lívia que queria me ajudar muito.
Mas
ela
você também queria, que você falou ontem com a gente. Aí o que vocês esperavam da gente?
Eu queria saber, na verdade você me ajudou no sentido de me tentar entender o lado dele, como você disse, é muito óbvio. Porque às vezes eu tô olhando só o meu.
Uhum. Qual que era então, o lado dele que eu fiz entender ontem, que eu não tô sabendo?
Um lado que eu tenho certeza é que minha preocupação financeira eu sei que tá influenciando.
O cara tá sem um puto, tá na dureza total nesse momento?
Sim, estão passando uma dificuldade bem difícil.
E tem quanto tempo que vocês estão, esse problema do dele não tá comparecendo tanto, tá justamente alinhado com esse negócio da grana?
Ficou mais frequente agora.
Então, claro que isso também tem a ver. Tem a ver com tudo. Uma pessoa que tá 100% normal no meio de uma pandemia mundial também é meio louca, né? de não estar nem triste pelo que tá acontecendo em volta. Eu ganho comida de presente pra ficar mostrando no Instagram, depois eu fico arrependida, porque aí entra lá que tem 13 milhões de pessoas com fome, eu falo, eu sou uma idiota. E ao mesmo tempo eu tô falando assim, desde um detalhe fútil como esse que eu disse, falando todo mundo tem que estar numa confusão mental. Mas eu digo o seguinte, amada, a moral da história, o macho tá na sua casa, ele tá com algum problema, do jeito chato ou não chato, ele falou que ele também não quer separar. Então para você, pensa o que você quer e toma a sua atitude. Não fica discutindo ou falando que tá arrependido de uma decisão que você tá careca de saber que ele já tomou, pra desgastar ainda mais, que ao invés de ter um problema só pra resolver, vai ter os outros que você foi criando enquanto não resolveu aquele.
Entendi.
Faz sentido isso?
Uhum, faz.
Mesmo?
Mesmo.
Então, ó, vamos encerrar essa história por enquanto por aqui, Miriam. E aí eu sei que vamos ter mais uma semana pela frente. Você vai conversar com ele de novo. E aí nós vamos mandar uma mensagem pra você. Vamos ligar pra você de novo pra saber o que aconteceu.
Ó, tá bom? Eu quero só falar um negócio pra Miriam e pras outras mulheres também, ou homens, pra quem estiver ouvindo. Fico até muito feliz quando você fala pra mim, ah, Elija, vou te contar e você vai ficar brava. Você foi amante do cara. Me mostra que você me enxergue em mim uma pessoa ética. Aí eu queria te contar outra coisa. Eu nunca vou julgar essas coisas, no sentido de cada um sabe os casamentos que vivem. Isso pode acontecer comigo também, com qualquer um de nós. Então não é nesse sentido. Ainda mais pelo seguinte, se você tava saindo com um cara casado, na real, pra mim, o pior é ele. Porque ele era casado e tinha um compromisso, entendeu? Ele que tava lá enganando uma outra mulher na hora que ele chegava em casa. Mas pra nós, o que eu falaria é o seguinte sobre a amante, é da gente não se contentar com menos do que merece. O bom é estar no lugar principal. Não num lugar sub, que se encaixa a hora que tem brecha em agenda, que não tá nas datas mais especial, que não tem o filé mignon da história, só tem o tutanin. Então, quando eu penso é porque eu acho que a gente tem... Se a gente não quiser, se nós mesmos não quisermos o melhor pra cada um de nós, é claro que ninguém vai dar pra gente o melhor. Então, com o negócio da amante não é pra falar, ai, você não pode ser amante. Quem sou eu, querida? Pra achar que eu posso dar lição de moral em você ou em qualquer um. É de pensar e falar assim, Brian, você acha mesmo que você merece ser amante de alguém? Sabe assim? Tem que ser a principal do homem estar lá de quatro pra tentar realizar seus sonhos. O resto que se lasque. É muito mais neste sentido, tá? Porque senão fica parecendo que eu tô dando lição de moral. E tem cada história nessa vida, né, Bob?
Sim, várias. Então, eu já passei por várias, você também, todos.
E que eu também.
Todos têm histórias. Histórias. Não tô dizendo...
Quer celular na cara?
Não tô dizendo ao pé da letra. Você entendeu?
Não,
tá?
Não tinha entendido, não.
Miriam, então, combinado, semana que vem a gente te liga de novo?
Combinado.
Ai, pelo amor de Deus, também.
Grande simpatia beijo,
já desse tá? Homem que não comparece um pouco, mas eu tô com raiva.
Não é todo mundo... Ligia...
Dá uma azulzinha.
Ligia, não é todo mundo que é um Bob, né? A gente tava falando
Bob,
fora do
Bob, eu tenho dó da mulher que tá? Tem que fazer amor com você todo dia.
Um beijo.
Isso não
pra
é um
vocês,
prazer, não. Tá? Isso é tipo uma punição
tá?
Severa.
Estou punindo muita gente.
É Guantánamo. Qual a pior punição que tem? Ah, passar a noite com Bob.
Tá, beijo, beijo. Tchau, Miriam.
Beijo, tchau.
Beijo, gata.
Missão impossível. Jovem Pan.
Vambora.
Tá na hora, tá na hora.
Torororororom.
Na hora de encerrar.
Torororororom.
Mas pode ficar tranquilo.
Torororororom.
Amanhã vamos voltar.
Tararara.
Manda um e-mail pra gente.
Missão@jovempan.com.br.
O Ciro vai deletar.
Ah, vambora. Tchau,
você
beijo. Tudo de bom.
Você com a esperança para sempre vai ficar. Até amanhã, nananana. Até amanhã, vai rolar Missão Impossível amanhã. Sextou, e você vai ver Olimpíadas. Vamos dedicar o programa de hoje para todos os atletas olímpicos? Para todos que estão fazendo a gente virar a noite, eu fico chorando o tempo inteiro da maior alegria, que eu fico emocionadíssima, e eu lembro que o Chiro também gosta. Os corredores, os atletas do vôlei, a galera de levantamento de peso, salto em altura e não sei o que, é bacana demais, ainda mais no nosso país, gente. Que é tudo pobre, nós somos tudo lascado. 15%, 10% da equipe inteira da delegação é motorista de Uber. Falando, sabe, nem é o esporte ali. Então os brasileiros que estão nas Olimpíadas são muito raçudos. Tomara, inspiração.
Você ouviu? Missão Impossível Jovem Pan. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.